Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando de taco, não é mesmo? Hoje eu quero continuar assunto com você, falando um pouquinho mais sobre o tratamento e a prevenção dessa patologia. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles convites de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo nosso canal. É o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem meu Linktree, clique nesse e depois clique no LifePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Beleza, falar sobre taco é lembrar daquela palavrinha em português, sobrecarga circulatória relacionada à transfusão. A taco ela é caracterizada por um edema agudo de pulmão cardiogênico que vai ser secundário à sobrecarga volêmica provocada pela transfusão em si. A gente sabe que a fisiopatologia ela envolve um aumento da pressão hidrostática nos capilares pulmonares, que é devido ao excesso de volume intravascular. Isso resulta, consequentemente, em um extravasamento de fluidos para o interstício e para os alvéolos pulmonares. Existem populações de risco, como idosos, cardiopatas, crianças e pacientes até com disfunção do ventrículo esquerdo. E a gente sabe que o quadro clínico fala muito a favor, a sinais e sintomas de hipervolemia e insuficiência cardíaca aguda. Beleza? Tranquilo, Lucas, eu adorei. Eu sei também fazer o diagnóstico da taco. Eu sei também os exames complementares que são interessantes, como biomarcadores, raio-x de tórax, ecocardiografia. Agora eu quero saber um pouquinho mais do tratamento. A abordagem terapêutica da taco, ela se assemelha ao manejo do edema agudo de pulmão cardiogênico em si. Ela é muito semelhante ao manejo de edema agudo de pulmão cardiogênico. O que você faz no edema agudo de pulmão cardiogênico? Lucas, eu faço diurético terapia. Então é isso? Exatamente. A principal medida terapêutica no manejo da taco é a diurético-terapia. Ou seja, você dá diurético para o seu paciente, furosemida, 1 mg quilograma EV. Você vai ofertar a furosemida, 1 mg quilograma EV. Uai, Lucas, meu paciente pesa 80. Quanto que eu tenho que dar de furosemida pro meu paciente? Então, uai, se ele pesa 80, ele precisa de 80 mg. Ou seja, duas ampolinhas de 40 mg de furosemida. Beleza. Tranquilo. Então a abordagem terapêutica da taco se assemelha ao manejo do edema agudo de pulmão cardiogênico. Lucas, que mais que eu devo fazer além dessa córtico, dessa diurético-terapia? Que mais que eu tenho que fazer? Outra coisa, suspender imediatamente a transfusão. Temos que suspender imediatamente a transfusão. Afinal, estamos diante de um edema agudo de pulmão cardiogênico secundário à sobrecarga volêmica provocada pela transfusão. O que está levando esse edema agudo de pulmão é essa sobrecarga volêmica. Então, se a gente percebeu que está levando esse edema agudo de pulmão durante a transfusão, a gente já suspende de imediato essa transfusão. Outra coisa, existem alguns posicionamentos que são interessantes para o meu paciente. A gente pode posicionar meu paciente em posição sentada, em posição ortostática. Isso melhora bastante a questão da dispneia, do desconforto respiratório desse paciente em si. Lucas, eu posso fazer oxigenoterapia? Eu posso ofertar oxigênio para o meu paciente? Pode. Ele deve ser ofertado conforme a necessidade. E o paciente, inclusive, pode evoluir para uma ventilação não invasiva, uma VNI. Então, a oxigenoterapia, ela pode ser ofertada desde que haja uma indicação necessária. Desde que o paciente esteja dessaturando, e essa oxigenoterapia pode inclusive evoluir para uma ventilação não invasiva, a famosa VNI. Lucas, que mais que eu devo fazer? Claro, lembrar sempre daquele suporte básico, uma monitorização rigorosa de sinais vitais, diurese. Como é que você vai regular? Como é que você vai observar essa diurese do seu paciente? Passa uma sonda vesical de demora. Observa se essa sua diurético-terapia está funcionando. Então, você passando essa sua sonda de vesical de demora, você vai conseguir observar. Opa, estou fazendo a minha medicação diurético e meu paciente está respondendo por meio da urina, por meio do débito urinário. Então, faz sinais vitais. Passa a sonda vesical de demora, faz um balanço hídrico com seu paciente. Poxa, meu paciente está com balanço hídrico negativo. Poxa, meu paciente está com balanço hídrico positivo, ou seja, ele não está perdendo tanto volume quanto deveria. Então, isso tudo é essencial, são medidas básicas em si. O principal, nossa principal medida terapêutica é a diurético-terapia. É a furosemida 1 mg quilograma EV. Não se esqueça disso. Lucas, posso fazer venos dilatadores? Posso. Em caso selecionado, a gente pode fazer venos dilatadores, como nitrato sublingual ou até o EV. A gente pode fazer isso. É mais feito o EV, claro, você já está com acesso. pode fazer. Lucas, o que os venodilatadores vão fazer? O que eles vão me ajudar? Esses vasodilatadores vão me ajudar em relação a isso. Eu posso fazer vasodilatadores? Posso, sim. Então, posso fazer esses vasodilatadores. O que eles vão me ajudar? Os vasodilatadores são usados em quadros de edema agudo de pulmão para a gente diminuir a pressão dentro dos vasos sanguíneos do pulmão, o que ajuda a aliviar a congestão e a dificuldade respiratória. Ao relaxar os vasos, a pressão de retorno para o coração ela vai ser reduzida, ou seja, a pré-carga diminui e a pressão pós-carga, a injeção do coração também diminui. Então a pré-carga e a pós-carga diminui, o que vai aliviar o trabalho do coração e melhorar o fluxo sanguíneo e a troca gasosa. Beleza, tranquilo. Então a vaso fazer uso de vasodilatadores trabalham a favor do coração, uma vez que reduz a pré-carga e uma vez que reduz a pós-carga. Reduzir a pré-carga é pensar em dilatar as veias. Os vasodilatadores diminuem a quantidade de sangue para o retorno do coração, isso alivia a pressão sobre o lado direito do coração e, consequentemente, a pressão hidrostática nos pulmões, o que é o responsável por causar o acúmulo de líquido. E o que é bom em reduzir a pós-carga? Ao dilatar as artérias, os vasodilatadores diminuem a resistência que o sangue precisa para vencer, para bombear o sangue. Isso permite que o coração trabalhe com mais eficiência, melhorando o débito cardíaco e reduzindo a pressão, que é aquela força que leva o líquido para fora dos vasos pulmonares. Então, vasodilatadores são interessantes? Esses vasodilatadores são interessantes sim. Eles podem ser usados em casos selecionados e eles acabam reduzindo a prós e a pré-carga. Reduzindo pré e pós-carga é necessariamente melhorar o trabalho do seu coração. Então, pensar em tratamento de taco, em pensar em sobrecarga, em pensar no tratamento de taco, que é pensar naquela famosa palavrinha sobrecarga circulatória relacionada à transfusão, é lembrar necessariamente de diurético-terapia. Furosemida, 1 mg quilograma, EV. Podemos depois fazer outras coisas? Podemos. Lembrar sempre, se o paciente está ainda recebendo a transfusão, temos que suspender essa transfusão. Suspensão imediata da transfusão. Outra coisa, um posicionamento adequado para o paciente, colocar o paciente em posição sentada, melhora o quadro de espineia dele. Coloca ele então em posição ortostática. Não se esquece disso também, o paciente tem que estar de olho também em oxigenoterapia. Se tiver necessidade de fazer isso, pode fazer. E o paciente pode, inclusive, evoluir para uma VNI. Pacientes com edema agudo de pulmão respondem muito bem em VNI em alguns casos. Lembrar sempre da diurético-terapia, que é o nosso basal, que é o nosso alicerce em si. Lembrar que os vasodilatadores são muito interessantes e tem que monitorar de forma rigorosa sinais vitais, diurese e balanço hídrico. Uma observação que é importante é a resposta à diurético-terapia. A resposta de diurético-terapia na taco é geralmente rápida e eficaz, o que constitui um importante critério diferencial para trale. Então, taco responde à diurético-terapia e trale não responde tão bem a essa diurético-terapia. Então, a resposta de diurético-terapia na taco é geralmente rápida e eficaz, constituindo um importante critério diferencial com a trale em si. Beleza, tranquilo. Lucas, quais são algumas medidas de prevenção dessa taco? As medidas de prevenção vão incluir administração de diuréticos pré-transfusionais em pacientes de risco, o fracionamento das bolsas em alíquotas menores, a infusão lenta de 2 a 4 horas por unidade que você ofertar para o seu paciente, a monitorização rigorosa e rigorosa durante e após a transfusão e, claro, uma variação criteriosa da real necessidade de transfusão desse meu paciente. Então, tem medidas de prevenção importantes? Tem. O que você pode fazer para prevenir um ataque? Primeiro de tudo, administração de diuréticos pré-transfusionais em paciente de risco. Lucas, quais são meus pacientes de risco mesmo? Recorda comigo, pacientes de risco são o quê? Idosos, cardiopatas, nefropatas crônicos, crianças e pacientes com disfunção do ventrículo esquerdo. Esses todos os pacientes são pacientes de risco em si. Então, eles já entram nesse critério de administração de diuréticos pré-transfusionais por serem pacientes de risco. Outra coisa, o fracionamento das bolsas em alíquotas menores. Isso diminui a pressão hidrostática e diminui a chance desse edema agudo de pulmão cardiogênico secundário, é secundário a essa sobrecarga volêmica em si. Beleza, tranquilo. Outra coisa, uma infusão mais lenta. Você infundir de forma mais lenta, de 2 a 4 horas por unidade de bolsa. Não esquecer disso. Claro, lembrar sempre de uma monitorização rigorosa durante a transfusão desse paciente e uma avaliação criteriosa da real necessidade de transfusão desse meu paciente. Beleza, tranquilo. Em relação ao tratamento e à prevenção da taco, é isso que eu quero falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem um Linktree, clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!